Senhora Presidente, era para me pronunciar aqui sobre esta questão que sugeria à nossa submissão que fizesse um evento que tem a ver com a apresentação dos resultados do inquérito sobre a violência contra as mulheres que foi realizado pela Agência Europeia, portanto, dos Direitos Fundamentais. E portanto, é só para dizer, eu estive em Viena no princípio do mês passado, precisamente na véspera em que eles anunciaram publicamente os resultados deste inquérito sobre a violência contra as mulheres, que foi feito, portanto, ao nível da União Europeia, e manifestaram um grande interesse em apresentar em Portugal, na Assembleia da República, ou sob os auspícios da Assembleia da República, portanto, os resultados, mas também com um enfoque especial nos resultados de Portugal. Ou seja, o inquérito depois dá resultados globais, mas eles, até porque foram muitas pessoas ouvidas em Portugal, portanto muitas mulheres, e portanto é um inquérito que eu penso que foi o mais desenvolvido que foi feito até hoje, provavelmente no mundo, sobre o fenómeno. Ora bem, e portanto a Sra. Presidente, e muito bem, portanto colocou aqui já duas alternativas. Eu atrever-me-ia a defender a primeira alternativa, sabe porquê? Porque isto, quanto mais tempo passa, mais desatualizado fica. E, portanto, acho que a sexta-feira, para o objetivo, é bom, sexta-feira à tarde. Porquê? Porque a intenção seria convidar as ONGs, todas que pretendessem associar-se e ouvir, jornalistas, deputados, e, de facto, aqui à sexta-feira à tarde já não estamos tanto em concorrência com a ordem do dia política do Parlamento e, portanto, com outra ordem do dia. Eu acho que é mais descansado, não sei, 14 horas, 14h30, talvez, não sei. E, por isso, eu defenderia o 9 de maio, porque... Pronto, o dia 30 de maio é depois das eleições europeias, mas se calhar ainda estamos aqui um bocado a lamber as feridas, eu acho que o ambiente, apesar de tudo, é melhor antes, e até porque há uma certa distância, a campanha só começa na semana seguinte, portanto, era para defender o 9 de maio, se não se importa.
Obrigada, Sra. Presidente. Pronto, sobre esta matéria, o Grupo Parlamentar do PSD já se pronunciou sobre a voz do nosso colega Mendes Bota. Eu era para falar em relação às audições a efetuar, que estão aqui agendadas para junho, que aliás já tínhamos conversado sobre isso. E queria só deixar aqui esta reflexão, digamos assim. Como nós sabemos, foi constituído um grupo de trabalho para tratar esta matéria, do qual eu não faço parte. E penso que a Elsa também não. E, portanto, não sei se não se... Não, 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 não. Não sei se será... Não na perspectiva do nosso plano de atividades. A reflexão que eu faço não é na perspectiva do nosso plano de atividades, porque isto constava do nosso plano de atividades, e como constava do nosso plano de atividades, tem todo o sentido que se marquem. Agora, parece-me é que é um bocadinho, do ponto de vista das pessoas que vão ser ouvidas, dá um ar um bocadinho estranho elas serem chamadas para o mesmo assunto em dois momentos diferentes. Não sei, eu penso que, por exemplo, eu penso que a Cecília, que faz parte do Grupo de Trabalho, não sei como é que o Grupo de Trabalho se vai organizar, não sei como é que se eles vão também ouvir exatamente estas entidades, também não sei, e portanto eu deixava isto só para reflexão. Não, a minha sugestão é que não se fechasse já isto em definitivo, sem se perceber o que é que vai acontecer no Grupo de Trabalho, para depois tomarmos uma decisão sobre isto, se calhar um bocadinho mais racional. Então, obrigada.
Pronto, então está bem. Acho que é que era razoável que a Sra. Presidente também articulasse com os grupos da maioria como é que esta questão avança. Portanto, nós, só recordando brevemente este histórico, eu fiz há algum tempo uma proposta para que na primeira comissão se avançasse, no quadro da primeira comissão, se avançasse com um conjunto de audições relativamente ao acompanhamento da Convenção de Istambul. E na altura foi aprovado, não se levantou qualquer problema e nós estávamos, se não me engano, em novembro ou dezembro, já nem me recordo bem, e a proposta que eu tinha feito inicialmente até que era que em janeiro a primeira comissão começasse este processo. Enfim, nós conhecemos todas muito bem o calendário da primeira comissão e o frenesinho da primeira comissão. E eu penso que, não por má vontade, mas por dificuldades de agendamento, a primeira comissão em si não assumiu esta questão. Deste ponto de vista, surgiu a ideia de que um grupo de trabalho para acompanhar as questões que incidem fundamentalmente no quadro penal, não é, pudesse ser constituído para acelerar o processo. Não é para criar qualquer espécie de incompatibilidade, não é para sobrepor à dinâmica da subcomissão nem ao trabalho próprio da subcomissão, era para, digamos, agilizar este processo, dado que nós corremos o risco de chegar ao final deste ano e não termos, digamos, feito este trabalho. E neste sentido, eu, como sabe, estou disponível para a melhor solução possível, desde que ela corresponda ao objetivo. Quer dizer, a minha preocupação é acelerar o processo, perceber que o enfoque é fundamentalmente um enfoque no plano penal, no quadro da Convenção de Istambul, mas parece-me que neste momento existe algum acordo, pelo menos foi aquilo que eu presumi, na constituição do dito grupo de trabalho com este enfoque muito específico. E neste sentido, Sra. Deputada Paula Cardoso tem alguma razão, ou seja, nós vamos replicar audições, não é? Ora, não sei qual é a melhor solução, se é o grupo de trabalho manter a sua agenda, e ele está constituído, parece-me, pelo menos foi o que eu depreendi, mas... se é articular, convidar a subcomissão para acompanhar também, de alguma forma, este trabalho, é a melhor solução que entenderem, desde a minha preocupação chama-se eficácia, ou seja, criarmos as condições para audições com uma série de entidades, muitas delas estão aqui evidentemente já enunciadas, no sentido de podermos cumpri-lo e podermos assumir os nossos compromissos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para brevemente, e pedindo desde já desculpa por apenas ter conseguido chegar a esta hora, mas acho que depreendo bem qual é que se está aqui a discutir, a questão do calendário, tive já a oportunidade também para falar com a Sra. Presidente. De facto, na primeira comissão ficou decidido que o grupo de trabalho iria para a frente com estas questões particularmente penais, isto porque quem conhece a Convenção de Istambul, e temos aqui alguém que é um verdadeiro especialista na área, porque acompanhou toda a redação, tem a noção que as implicações da Convenção de Istambul no quadro do ordenamento jurídico português vão muito para além das implicações penais, e as implicações penais, todavia, já são por si só uma empreitada que assume um grande desafio. Nós não podemos, de maneira alguma, e esta é a minha maior preocupação, deixar escapar a oportunidade do trabalho e do debate, que seja um debate profundo no campo penal, de modo que quando as alterações, quando os projetos entrem em vigor todos em conjunto, de modo que de facto faça sentido. E daí que, para mim, sendo uma questão eminentemente jurídica, com este enquadramento e com esta delimitação, acho que faz todo o sentido termos este grupo de trabalho na primeira comissão, a começar com as questões do penal, porque de certeza que conseguimos chegar a algum entendimento, do que termos um grupo de trabalho que seja muito generalista, que coloque as questões não apenas penais, mas, por exemplo, ao nível do direito civil, e que eu sou muito honesta, poderão ser desafios para os quais o grupo de trabalho não conseguirá, principalmente num determinado tempo limite, devolver com um trabalho que seja um trabalho eficaz. Então, a minha maior preocupação é esta. Eu acho que nós conseguimos fazer isto por etapas, percebendo que nesta etapa do penal é o mais adequado ter este grupo constituído ao nível da primeira comissão, porque nós temos aqui propostas legislativas que poderão inclusivamente contender com outras áreas que vão para além da própria área da igualdade, que por si só é transversal. E por isso o grupo de trabalho fica constituído, e eu não tenho a certeza se já estão todos os grupos com os nomes indicados, mas tendo todos os grupos com os seus respectivos nomes indicados, eu acho que é chegada a altura de depois, nessa sede, procurarmos encontrar quem é que será o tal dito presidente do grupo de trabalho e avançar com as audições. Eu vejo aqui no calendário da subcomissão, particularmente em junho, e compreendo aquilo que foi dito aqui pela deputada Cília Honório, um conjunto de audições numa primeira audição que irá bater nestas que o Grupo de Trabalho terá que ouvir necessariamente. Naturalmente que o Grupo de Trabalho terá que ouvir o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, eventualmente a Ordem dos Advogados, eu acho que bem, provavelmente também terão interesse em ouvir outras, como sejam próprias organizações sindicais, ou seja, a Associação Sindical de Juízes Portugueses, o Sindicato de Magistrados do Ministério Público, a Associação de Mulheres Juristas, que tem feito um trabalho fantástico mesmo de debate interno nestas matérias, mas, Sr. Presidente, e eu julgo que isto é lógico, é muito mais fácil que neste momento avançarmos com estas audições e dizer a estas pessoas para se prepararem apenas e tão só para as questões penais, para que seja de facto um debate profícuo e nós possamos chegar ao final com uma conclusão, do que dizer a estas pessoas, eu se fosse chamada para ir falar sobre a Convenção de Istambul, vou-lhe ser muito honesta, eu diria generalidades. Porquê? Porque eu não tenho, num curto espaço de tempo, eu não consigo, num curto espaço de tempo, como por exemplo nós damos a estas pessoas que é meia hora, 20 minutos, meia hora, desenvolver tudo o que posso desenvolver sobre a Convenção de Istambul de um princípio, com princípio, meio e fim e dar garantia de debate, porque estas audições têm que ter a possibilidade de os grupos parlamentares intervirem com dignidade e de ouvirem as pessoas com dignidade e, portanto, que o debate seja profícuo. Bom, eu não me importo de maneira alguma de que haja que manter estas audições, mas eu permitiria sugerir que ficassem em stand-by, ou seja, o grupo de trabalho começa a desenvolver, o grupo de trabalho começa a desenvolver aquilo que tem a desenvolver nestas áreas e depois, provavelmente até junho, eu espero, enfim, agora temos o 25 de Abril, mas maio ainda por cima às europeias, mas acho que é um bocadinho impensável, mas espero que, por exemplo, até finais de junho. Porque, basicamente, no campo penal, aquilo que tem que ser discutido, todos nós já temos as nossas ideias, o que é importante é ouvir os operadores e perceber o que é que eles nos podem dizer da parte deles sobre as insuficiências da lei e, portanto, deixar que o Grupo de Trabalho faça o seu trabalho. O Grupo de Trabalho terá o cuidado de avisar e notificar a subcomissão do decurso desse trabalho e para quando é que podemos chegar a bom porto, de modo que depois a subcomissão possa avançar a um outro nível com estas audições noutras matérias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ai, desculpe, Sra. Deputada, não tinha visto que tinha pedido a palavra. Não, peço desculpa.
Muito obrigada. Acho que toda a gente quer fazer o melhor trabalho possível e temos que ter em conta também a dificuldade superior que assiste aos partidos mais pequenos. Acho que isso é evidente, não é? Relativamente ao que foi dito do grupo de trabalho que foi constituído, eu concordo que é um trabalho eminentemente jurídico e, portanto, aquilo que seja eminentemente jurídico e que deva ser objeto de audição por parte das entidades que me parecem evidentes, como o Conselho Superior de Magistratura, entre outros que já foram aqui citados, acho que podemos remeter para o grupo de trabalho, sendo que o que for feito no grupo de trabalho depois também será aqui explanado por todas nós, por todos nós, na Comissão de Igualdade, na Subcomissão de Igualdade, no sentido em que ontem se referiu na primeira comissão. No fundo seria um grupo de trabalho que depois iria como que reportando à Subcomissão da Igualdade aquilo que se passa. E, portanto, relativamente a essas audições, eu concordo com o que foi dito. Relativamente às outras que já estão agendadas, não têm, penso eu, qualquer implicação com o grupo de trabalho e, portanto, imagino que daquilo que não foi dito, se mantenham agendadas as audições que estão aqui nesta folha, nomeadamente as de abril, e as de maio, relativamente a tudo o que não tem a ver com o trabalho eminentemente jurídico no âmbito da Convenção de Istambul, se é que estou a interpretar bem. É isso.
Muito obrigado. Oh, senhor deputado, muito rápido, porque nós já estamos com 10 minutos para a audição que se segue.
Eu no dia 24 de abril não poderei estar presente. Tentando
sistematizar e sintetizar as propostas, penso que não restam dúvidas de que estas audições que estavam aqui identificadas como as relacionadas com a Convenção de Istambul, no quadro da legitimidade do grupo constituído na primeira comissão, ficarão então em stand-by. Eu só, se me permitirem, gostava de, ainda assim, e pese embora as vossas opiniões irem todas no mesmo sentido, e seguramente vai ser essa a decisão final, de todo modo não gostaria de deixar de introduzir esta questão que me parece de todo muito pertinente. Eu não estou nesse grupo de trabalho, é um grupo de trabalho estritamente jurídico para as questões penais. Acho que ele não vai prescindir a abordagem da definição de políticas públicas em função de muitas questões que estão colocadas no quadro da Convenção. E neste quadro, eu pergunto se não faria sentido não a audição de ONGs ou de entidades, estritamente na área jurídica ou penal, mas de ONGs que não têm esta vertente tão jurídica, se não faria sentido, ainda assim, podermos promover uma audição dessas ONGs, e estou-me a reportar ao MAR, à PAV, à MCV, deixaria de fora deste quadro a PMJ, no quadro da subcomissão, porque neste campo nós poderíamos fazer essa auscultação mais abrangente, que, relacionada muito com a definição das políticas públicas. E, Sr. Deputado Teresa Anjinho, ao que eu sei das ONGs, elas têm mesmo uma visão, porque já trabalham nestas matérias há muito tempo e também acompanharam, de há 3 anos a esta parte, todos os trabalhos da Convenção de Istambul, têm já uma visão e um pensamento muito formado das áreas em que é preciso tocar ao nível da definição das políticas públicas e não só das questões jurídicas. Portanto, o que eu colocaria em cima da mesa, com a suspensão que propõem, mas ainda assim com a possibilidade de podermos marcar uma das audições com ONGs que não estejam relacionadas com as questões estritamente jurídicas. Se concordar.
As ONGs para as questões estritamente jurídicas. Certo?
No vosso grupo de trabalho. Mas sem prejuízo de fazermos uma audição com ONGs, e aí poderia retirar a PMJ, para as ouvirmos relativamente, também virem duas vezes ao Parlamento, uma para questões estritamente jurídicas e outra para questões de políticas públicas, penso que não é demais, e também numa conversa com as ONGs nós podemos explicar o âmbito diferente dessas duas audições. Sim, nós temos aqui dois calendários, seria um destes para a audição dessas ONGs, se concordarem, portanto essa é a minha proposta, mas se não concordarem ficará tudo em suspenso.
Desculpem voltar a falar, tendo em atenção a questão de calendário que foi aqui apontada, eu acho que é muito importante a articulação do grupo de trabalho com a subcomissão, e nessa articulação é preciso ver, quando nós dizemos que estamos a fazer um trabalho estritamente jurídico, o jurídico implica necessariamente ouvir um olhar sobre a realidade. Porque as normas não se fazem sobre, quer dizer, a partir de um pensamento abstrato, sem ter em conta o que é a experiência concreta, qual é que é a visão de ONGs que realmente trabalham nestas matérias com mais ou menos visão jurídica, e muitas vezes as melhores normas jurídicas são precisamente feitas porque se ouviu quem está no terreno, e quem conhece a realidade, e portanto se há uma dissociação entre uma intenção benéfica da norma e aquilo que é a realidade, a norma depois serve para pouco, e portanto nesse sentido eu acho que é um trabalho estritamente jurídico, mas quando se diz estritamente jurídico não quer dizer que nós no grupo de trabalho prescindamos de ouvir entidades que falem numa linguagem não jurídica, porque esse diálogo é muito importante para depois nós, enquanto juristas, fazermos as normas o melhor possível. E portanto, eu acho que havendo uma articulação, é possível eventualmente em alguns casos não haver um desdobramento se houver problemas de calendário.
Muito brevemente, eu acho que nós estamos aqui todos a falar exatamente do mesmo. É óbvio que nós no grupo de trabalho, nas questões jurídico-penais, é fundamental ouvir aqui algumas ONGs que trabalham e que já têm vindo até a discutir internamente. Agora, a única coisa que eu gostaria de deixar aqui claro e pedir apenas este adiamento para a próxima reunião da subcomissão, permitir-nos a nós no grupo de trabalho, cada grupo parlamentar definir quem é que gostaria de ouvir e tentar encontrar um calendário. Eu lembro quando foi da coadoção que nós até conseguimos fazer isso de uma forma bastante, bastante eficaz e num curto, mais ou menos curto, período de tempo. Portanto, vamos, todos nós estamos no mesmo espaço mental de eficácia que queremos apor a estas alterações. Portanto, se nos permitisse isso, pelo menos termos este adiamento por, julgo eu, 15 dias até à próxima, para nós podermos organizar-nos e então depois voltar a discutir aqui na subcomissão.
Eu quero terminar dizendo o seguinte, na sequência daquilo que eu disse no início, de que de facto depois poderia ser duplicadas as audições, eu quero aqui deixar também a seguinte reflexão. É certo que o grupo de trabalho foi constituído na lógica que aqui foi dito, porque era estritamente jurídico e foi essa a razão, ou pelo menos a razão apontada, para retirar da subcomissão esta matéria e fazer um grupo de trabalho no âmbito da primeira comissão. Foi o que eu percebi. Por essa questão e por a questão da celeridade e de que o grupo de trabalho começaria já a reunir e que conseguiria de uma forma mais eficaz e mais rápida obter resultados no que diz respeito a propostas legislativas no sentido de se nos adequarmos ao que vem na Convenção de Istambul. Essas foram as razões. Isto não deixa de ser um tema da subcomissão. E, portanto, eu penso que não vale a pena, não deixa de ser um tema da sua comissão. E a sua comissão tem todo o direito de entender que, em termos de políticas públicas, deve ouvir estas entidades. Eu não estou absolutamente nada contra isso. Acho que, de facto, haver uma articulação, ela que se faça, a articulação, para que as ONGs envolvidas também não sintam que estão aqui a servir, a vir aqui consecutivamente falar do mesmo, mas continuo e sublinho que acho que sendo um tema da subcomissão, a subcomissão também não pode pura e simplesmente abdicar de fazer algumas iniciativas nesta área e de fazer de conta aquilo que não é. Peço desculpa desta minha desabafo, mas é assim que eu penso.
Foi muito oportuno, até porque sistematiza muito bem todas as nossas preocupações e, assim sendo, eu própria articularei com a Presidente do Grupo de Trabalho ou com a Coordenadora do Grupo de Trabalho, quando o Grupo de Trabalho está constituído, mas quando designarem a Coordenadora para, então, agendarmos as próximas audições num campo e no outro. Senhoras Deputadas, vamos então dar início à nossa audição com o Mar.
Não era lei, é um Aliás, alguns casos de prescrição que não houvesse responsabilidade para
que isto está a ser gravado. Só para informar. Estamos em direto.
Senhoras deputadas, senhor deputado, senhora presidente da Omar e a restante equipa, eu quero saudá-las pelo vosso trabalho a todos os níveis na promoção da igualdade de género e no combate à violência de género e particularmente por este que têm desenvolvido no que diz respeito ao assédio sexual, quebrar invisibilidades, até o nome é muito interessante, uma cultura de prevenção e de intervenção. Tive o particular privilégio de acompanhar este trabalho desde o início, do seu lançamento, iniciativas que foram desenvolvidas no interior do nosso país, onde estes temas continuam a ser tabu, nomeadamente em Beja, e portanto também fui convidada pela Omar para participar em várias iniciativas debatendo este tema ao nível de comunidades locais, e é por isso também um gosto para mim, como Presidente desta Comissão, poder recebê-las para que todos os grupos parlamentares e este Parlamento possam neste momento ter conhecimento do extraordinário trabalho que têm feito no quadro de romper esta invisibilidade no que diz respeito ao assédio sexual. Como sabem, é uma temática que está na agenda política, também por questões relacionadas com a Convenção de Istambul. Não podia, por isso, ser mais oportuna este vosso pedido de audiência, que já tem uns 3 meses, mas também a pedido vosso foi agendado só neste momento. Senhora Presidente, professora Maria José Magalhães, faz favor.
Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde, senhor Presidente da Primeira Comissão, senhor Vice-Presidente, senhora Vice-Presidente, muito boa tarde por estarem aqui connosco, os senhores deputados e as senhoras deputadas. A Omar agradece a aceitação desta audiência em matéria do assédio sexual no trabalho. Algumas e alguns de vós já estiveram e têm-nos acompanhado neste processo da nossa ação da violência contra as mulheres. Como disse a Sra. Presidente, Mestra Elsa Paes esteve presente desde o início nomeadamente na rota dos feminismos contra o assédio sexual e no seu, no, algumas das suas iniciativas, nomeadamente na conferência de imprensa em Beja, como referiu. E nós temos aqui um pequeno documento em PowerPoint que eu irei apresentar, mas também os seus deputados e as suas deputadas têm os documentos da UMAR para a consulta. Em relação ao conceito de assédio sexual, ele não é um conceito muito consensual, mas vem-se consensualizando de alguns anos a esta parte, e a própria OIT tem um conceito de assédio sexual com insinuações, contactos físicos forçados, convites impertinentes que são vistos pela vítima como não desejados, e isso é que também é muito importante na conceptualização do assédio. O assédio sexual está também no alvo de alguns documentos do direito europeu, como por exemplo a recomendação 92.131 da CEE do Código de Conduta contra o Assédio Sexual, neste anexo a esta recomendação, na Diretiva 2004-113 do Conselho e, finalmente, e a mais recente, é a Convenção de Istambul, que esperamos seja posta em prática o mais rapidamente possível, como no outro dia também tivemos a oportunidade de reunir, quer com a Sra. Deputada Elsa Paes, quer com o Sr. Deputado Dr. Mendes Bote. Na Convenção de Istambul, no artigo 40, as partes tomarão medidas legislativas ou outras necessárias para assegurar qualquer conduta indesejada, verbal, não verbal, física, de caráter sexual, tendo como objetivo violar a dignidade de uma pessoa, em particular quando esta conduta cria um ambiente de intimidade intimidante, hostil, degradante, humilhante, ofensivo, seja objeto de sanções penais ou outras sanções legais. Esta é, se quisermos, o nosso leme, o nosso norteamento no caso do assédio sexual. A UMAR sabe que o assédio sexual se realiza em vários espaços da vida social. No entanto, elegemos o ano passado, como estratégia de ativismo da nossa organização feminista, o assédio no local de trabalho, pelas razões que têm a ver com as consequências graves para as trabalhadoras e para os trabalhadores, embora saibamos que a maioria são mulheres, a grande maioria são mulheres, no local de trabalho. Aquilo que nós sabemos é que as trabalhadoras e alguns trabalhadores têm sido obrigados a abandonar o posto de trabalho por motivos de assédio, e não há proteção eficaz na legislação portuguesa, mesmo no âmbito do Código de Trabalho. Sabemos que o assédio sexual afeta a saúde das pessoas e também, portanto, no contexto do trabalho, tem consequências psicológicas e físicas muito graves, que debilitam a capacidade de concentração, de execução das tarefas, do desempenho e muitas vezes não afetam apenas a vítima, mas também o ambiente de trabalho que rodeia a vítima e agressor. Inclui sistematizações, os medos obsessivos, alguns efeitos psicossomáticos, que são consequências que também têm muitos custos humanos, de saúde e, evidentemente, sociais e económicos. Há também consequências relacionais e organizações que prejudicam as organizações, as empresas, as equipas e, direta e indiretamente, também a sociedade, neste caso a sociedade portuguesa. Em Portugal, há apenas um estudo feito na altura pela CIT, um estudo realizado em 1988-89, coordenado pela professora Ligia Amâncio e com a professora Luísa Lima, que é publicado em 1994 e está no site da CIT. A UMAR fez, em 2011, um estudo diagnóstico no âmbito da Rota dos Feminismos contra o Assédio Sexual, que foi aqui já referido pela mestra Elsa Paes e que eu também referi. financiado pela Embaixada do Reino dos Países Baixos. Portanto, entre 1988 e 2011 não há nenhum documento que nos dê alguma objetividade do ponto de vista da prevalência do assédio sexual no trabalho ou nos espaços públicos em Portugal. No âmbito da rota, algumas conclusões que me parece que vale a pena enunciar foram retiradas deste nosso estudo e uma delas, e a primeira, é a persistência da responsabilização, da culpabilização das vítimas. Elas, porque efetivamente nas representações sociais quem aparece como vítimas são elas e também quem aparece como insinuando-se ao assédio sexual também são as mulheres, que se insinuam aos homens, que lhes dão confiança e que, por outro lado, podiam controlar as situações do assédio se assim o quisessem. No fundo, estas três ideias são ideias que fazem parte da culpabilização, de uma representação social de culpabilização das vítimas. Há também, e algumas situações foram de facto até caricatas, há uma representação de que o assédio sexual é sedução ou flerte, portanto não se conceptualiza como incomodativo, porque se equaciona como igual, equivalente à sedução ou ao flerte e até se dissem algumas notícias que pessoas como a Omar, que querem criminalizar o assédio, estão a querer acabar com as relações de sedução entre homens e mulheres. Portanto, nós de facto queremos acabar com o prazer entre as pessoas nesta confusão entre assédio e sedução. Depois, de uma forma que para nós foi bastante surpreendente, há uma percentagem de 27% de pessoas, das pessoas inquiridas, que eu agora não me recordo qual é o número total das pessoas inquiridas, mas o número total de inquéritos preenchidos ultrapassou um pouco as 1000, mas depois foi menos de 1000, porque algumas eram... Como? Mas algumas, depois são 900 e tal, porque algumas tinham menos de 18 anos e não foram contabilizadas na percentagem dos resultados finais. Portanto, neste universo, que é um universo relativamente importante do ponto de vista dos estudos quantitativos, 27% das pessoas inquiridas relataram situações de assédio sexual no trabalho, referindo que era de amigos, de familiares, que é também, às vezes, uma estratégia que as pessoas têm de não falar da sua experiência, ou pode ser mesmo falar das experiências de pessoas que conhecem. Na Europa, em média, 77% dos representantes das empresas considera útil informação e apoio para lidar com situações como a violência, o assédio e o stress. 37% que a intimidação e o assédio são motivo de preocupação. E 30% das empresas declara ter implementado procedimentos para lidar com a intimidação e o assédio, o que é uma percentagem muito pequena em termos europeus. No inquérito europeu às empresas sobre riscos novos e emergentes, 62% dos dirigentes preocupam-se com as questões dos comportamentos violentos e do assédio ou da intimidação e apenas 6% diz em Portugal ter implementado um procedimento formal de resposta ou de denúncia. Também aqui falar um pouco da responsabilidade social das empresas, com quem também e sobre o qual também nos temos que debruçar. Incentivar e alertar que hoje as empresas consideram que é importante construir uma imagem de seriedade, de respeitabilidade e confiança para a comunidade em geral. Entretanto, do ponto de vista do trabalho desenvolvido pela Omar, Omar tem neste momento um projeto financiado pelo POPH, que se chama Assédio Sexual Quebrar Invisibilidades, do qual fazem parte a equipa da doutora Cláudia Múrias e a doutora Tatiana Moraes Silva, que está aqui, e também no grupo de trabalho, que é para lá das pessoas que estão contratadas. A Omar funciona com grupos de trabalho, a doutora Albertina Pena e a doutora Ana Cancelo. Têm trabalhado connosco e outras pessoas que fazem parte deste grupo de trabalho. No âmbito do projeto, sistematizou-se a lei e os ordenamentos jurídicos existentes noutros países, nomeadamente no Canadá, em França, no Estado Espanhol e no Brasil. E deste estudo ressaltam algumas ideias gerais em comum que nos mostram que na lei laboral no Brasil, Canadá, Espanha e França e em Portugal as disposições são semelhantes, apesar de em alguns ordenamentos jurídicos até o assédio sexual estar mais criminalizado ou penalizado. Do ponto de vista das disposições laborais, são bastante semelhantes à situação portuguesa. No entanto, nós pensamos que era importante avançar na proteção da vítima. Do ponto de vista da lei laboral, o Canadá e a Espanha prevêem a adoção de códigos de conduta por parte das empresas e da administração pública, prevêem também mecanismos internos de recepção, de investigação, de confidencialidade, das queixas, de sanção de denúncias de assédio sexual. Nesta matéria, o Estado português está ainda bastante ténue. A nossa legislação, quer do ponto de vista do Código Penal, quer do ponto de vista da legislação laboral, é ainda muito ténue face ao assédio sexual, que nos parece um comportamento muito grave. O assédio sexual na lei portuguesa está apenas previsto no Código Laboral, no artigo 29º, e apenas prevê uma contraordenação, portanto não constitui crime, não é? Como vocês sabem. Então, o que é que nós consideramos que é preciso fazer? Nós precisamos, do nosso ponto de vista, que eu queria passar já... Do ponto de vista do UMAR, o que nós propomos no nosso projeto de lei é que, na nossa proposta de projeto de lei, é a criminalização do assédio sexual e que este crime tenha a natureza pública, isto para, como sabemos, não depender da queixa da vítima, o que é fundamental no sentido de não criar constrangimentos e situações de pressão ou até de vitimização secundária. Propomos também a previsão de medidas de coação que protejam a vítima do agente do crime e, assim, grosso modo, o aumento da pena dos tipos legais de crime previstos no artigo 163 e no artigo 164, número 2, ambos do Código Penal, respectivamente, e com o aumento desta moldura penal, a ideia é também ser coerente com a natureza do crime público e evitar as situações de ambiguidade no que diz respeito ao flagrante delito. Assim, propomos um artigo 163-A, dizendo como primeiro, quem reiteradamente fizer uma proposta solicitar favores de natureza sexual para si ou para terceiro, ou adotar um comportamento de teor sexual indesejado que humilhe, intimide, ofenda e coloque em causa a dignidade da pessoa humana, incorre na prática de crime de assédio sexual punido com pena de prisão entre 1 a 5 anos. E em número 2, são equiparados ao assédio sexual os comportamentos que, ainda que não reiterados, constituam uma grave forma de pressão para obter a favor do assediador ou a favor do terceiro uma situação, um ato sexual de natureza sexual, se pena mais elevada não lhe couber, por aplicação de outro tipo legal de crime. Incorre igualmente na prática do crime previsto no número 1, quem, nomeadamente, repetidamente seguir a vítima, repetidamente comunicar à vítima direta ou indiretamente os seus familiares, repetidamente observar a habitação ou ameaçar a vítima ou os seus familiares. Eu gostaria de fazer aqui um parênteses que não fiz nem a partir da introdução da nossa proposta de projeto de lei, é que esta proposta tem a colaboração de algumas pessoas, nomeadamente a professora Clara Souto Maior e do apoio da Associação de Mulheres Juristas. As Mulheres Juristas. E foi aqui um apoio fundamental, além do trabalho feito pela equipa do projeto que eu já referi. Então, no número 4, quem no âmbito dos números anteriores assediar sexualmente a vítima especialmente vulnerável em razão da idade, da saúde, deficiência física ou mental, gravidez ou da sua situação económica e social, será punido com uma pena de prisão entre 4 e 7 anos. E quinto, quem no âmbito dos números anteriores assediar sexualmente em coautoria com cúmplices será punido com uma pena de prisão entre 5 e 8 anos. E sexto, é decorrente da natureza pública do crime, não depende da queixa. Eu gostava de dizer que algumas destas questões também foram, durante alguns anos, discutidas no âmbito do crime de violência doméstica, o problema da reiteração, da natureza pública do crime, etc. Em relação ao artigo 179, nós propomos acrescentar uma linha C, proibido o exercício da profissão especificada em sentença, proibido a posse, porte e uso de armas, proibido de se aproximar, frequentar e residir na área residencial de trabalho da vítima e seus familiares, e de se aproximar e de comunicar ou tentar comunicar com a vítima e seus familiares por um período de 2 a 15 anos. Também pensamos que, se queremos intervir no âmbito do assédio sexual no trabalho, no local de trabalho, é necessário fazer, do nosso ponto de vista, algumas alterações à legislação laboral. E, do nosso ponto de vista, deve ser introduzido um mecanismo de denúncia e investigação dos casos de assédio dentro da empresa, com respeito pelo sigilo e confidencialidade, e constituir justa causa de resolução de contrato pelo trabalhador e pela trabalhadora, e deve incumbir à entidade patronal provar a objetividade do despedimento. A UMAR propõe ainda a proteção da estabilidade do posto de trabalho da vítima, exatamente na sequência do que eu disse no início da intervenção, é que as vítimas de assédio sexual têm-se visto obrigadas a sair do trabalho porque, do ponto de vista da sua saúde física e psicológica, não aguentam, e constituir despedimento com justa causa para o trabalhador ou trabalhadora agressor ou agressora reincidente. Assim, no 29A, propomos um código de conduta de prevenção e combate ao assédio sexual. A UMAR, como organização feminista, não considera que a criminalização seja o mecanismo sine qua non ou suficiente, necessário e suficiente para resolver um problema como o assédio sexual. É preciso também mecanismos de prevenção, de códigos de conduta, de educação primária para uma mudança de uma cultura na nossa sociedade, e por isso propomos também que o empregador adote, ou as empresas adotem, um código de conduta de prevenção e combate ao assédio sexual sob pena de incorrerem contra a ordenação muito grave, e desse código de conduta devem constar, entre outras coisas, as seguintes disposições: a definição do que é o assédio sexual, para consciencializar as pessoas da diferença entre assédio sexual e sedução ou flerte, a consagração do dever por parte da entidade empregadora de proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável, sadio e livre de assédio sexual, está nas disposições europeias e nas nossas também, todavia deve estar aqui explicitado também no que diz respeito ao assédio sexual, previsão e funcionamento de um mecanismo de denúncia dos casos dentro da própria empresa, garantindo a confidencialidade da queixa e da vítima, e prevendo também o funcionamento do mecanismo de investigação dos casos dentro da própria empresa. O compromisso da entidade empregadora em como aplicará as medidas disciplinares contra os trabalhadores agressores, e dizemos trabalhadores agressores porque sabemos que a grande maioria, mesmo contra homens vítimas, o assédio sexual é perpetrado por homens, o que não quer dizer que não haja, como sabemos, também mulheres agressoras. A quando da conclusão do processo disciplinar que determina a culpabilidade do agressor, o compromisso por parte da entidade empregadora de sigilo e confidencialidade quanto às partes e aos factos constantes nos processos disciplinares de assédio sexual. Isto também é uma pedra de toque da nossa parte, no sentido do cuidado que deve ser tido a este respeito, e a divulgação no local de trabalho das disposições penais e laborais respeitantes ao direito à indemnização por parte da vítima. Todos os trabalhadores e trabalhadoras devem ter direito ao acesso e conhecimento do Código de Conduta em vigor na empresa, e quanto ao mecanismo de denúncia dos casos de assédio sexual, a vítima deverá denunciar o caso junto da Comissão de Trabalhadores constituída para a recepção da denúncia. Portanto, é junto desse mecanismo que for estabelecido. Em, no quinto, a comissão mencionada será constituída por 5 elementos, é uma proposta, nomeados numa lista de trabalhadoras e trabalhadores da empresa, e a nomeação deve ser feita de forma aleatória. Devem, as pessoas que integrem esta comissão devem vincular-se ao dever do sigilo e também têm a seu cargo a análise da denúncia, bem como a prova que deve ser junto ao processo. O recurso será apreciado também por uma nova comissão e, caso a decisão numa anterior seja improcedente, o processo será arquivado. E, mais uma vez, aqui a questão do sigilo e da confidencialidade. Caso o trabalhador agressor seja reincidente na prática do assédio sexual, deverá a entidade empregadora despedi-lo com justa causa. A confidencialidade a que estão obrigadas as trabalhadoras e trabalhadores cessa para efeitos dos testemunhos em tribunal. E obrigada pela vossa atenção. Peço desculpa pela exaustividade da apresentação da proposta de projeto de lei, mas a ideia aqui é mesmo essa, é poder debater com Vossas Excelências esta proposta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora, pela apresentação tão completa, abrangente e pormenorizada da proposta que nos fez chegar, o que facilita e muito, seguramente, o trabalho que os deputados e as deputadas neste Parlamento têm que fazer, caso concordem com a proposta e mesmo que não concordem, eventualmente, para a poderem alterar. Assim sendo, eu passo a palavra aos grupos parlamentares. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer ao MAR em todas as mulheres aqui presentes, mas na doutora Maria José Magalhães em especial, agradecer a sua exposição e dizer-lhe desde já que este documento que nos entregou e aquilo que explanou obriga a uma reflexão mais profunda do que algumas notas que eu possa aqui dizer. Em primeiro lugar, queria obviamente dar os parabéns ao MAR por insistentemente se preocupar com estas questões e partilhar connosco esta luta para quebrar a invisibilidade do assédio, com a qual, penso eu, estamos todas e todos de acordo, independentemente dos meios concretos na concretização jurídica dessa luta que possamos defender aqui e ali. E, portanto, a minha primeira palavra é uma palavra de saudação e de agradecimento por estes elementos que imediatamente me dão imenso que pensar. E eu levantaria apenas aqui duas ou três questões que me preocupam e que me têm preocupado em algumas intervenções, não só em Portugal como noutros países, relativamente à evolução do direito penal, que têm a ver com a coerência valorativa do direito penal como um todo. E nós temos também, através de outros estudos e relativamente a outros crimes, mas também relativamente a crimes que têm a ver com a autonomia sexual das mulheres e dos homens e das crianças e dos adolescentes, também temos chegado à conclusão que o aumento do número de anos de pena não é o melhor dissuador do crime. E, portanto, do nosso ponto de vista, e falo, penso que à vontade em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque já discutimos internamente isto relativamente a outras questões, avançar para uma hiperpenalização que começa por ser pontual, primeiro no assédio, depois na violação, depois na mutilação genital feminina, no que for, pode introduzir uma quebra naquilo que é a unidade valorativa do nosso Código Penal, isto é, naquilo que leva ao legislador a dizer neste crime a pena tem uma amplitude de X, naquele crime tem uma amplitude de Y, obviamente sempre ponderando a lógica da prevenção e da repressão, ou para simplificar a linguagem mais juridiquês dos fins das penas, mas de facto é uma questão que nos preocupa, isto é, nós estamos ao fim de, vamos celebrar 40 anos de democracia, com uma população prisional absolutamente absurda. É absurdo que 40 anos do 25 de Abril esteja tanta gente presa, quando há meios hoje para garantir, por um lado, a prevenção geral e especial e, por outro lado, também a necessária repressão que uma pena representa, mas em tempo mais curto e com meios alternativos. E, portanto, nós temos uma postura muito reticente no que diz respeito ao aumento de penas. Não pensamos que isso em si mesmo seja dissuador. Por outro lado, tenho dúvidas de que seja necessário criar um novo tipo legal, mas admito que sim, é uma questão que está aberta à discussão. Admito que o crime de coação sexual possa ser revisto de forma que a expressão atos sexuais de relevo não possa ser alvo de uma interpretação restritiva que deixe de fora todas as questões que a senhora doutora tão bem elencou e que representam de facto situações de assédio, e tendo em conta também aquilo que é a Convenção de Istambul. Isto é um texto que, como todas as convenções daquele tipo, não pretende que sejam reproduzidas todas as normas que ali estão ipsis verbis, mas que no fundo o fim de cada norma que ali está esteja de alguma forma garantido pela penal de cada país. É isso que a Convenção de Istambul, como outras, pretendem, como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, por exemplo, pretende, que não tem evidentemente a mesma elencagem da nossa elencagem de direitos fundamentais, mas não há nada na Convenção Europeia dos Direitos Humanos que não esteja de alguma maneira refletido na nossa elencagem de direitos fundamentais na Constituição Portuguesa. Outra questão que me preocupa é a questão da penalização da tentativa em caso de assédio. Isso do ponto de vista da apreciação do princípio da proibição de excesso aplicado ao direito penal. Embora compreenda porque é que a puseram no projeto de lei. Portanto, eu estou apenas a refletir preocupações sobre as quais eu própria refletirei com muito mais cuidado, mas também temo que a hipervalorização da criminalização da tentativa, nomeadamente, por exemplo, num crime que podemos vir a criar de mutilação genital feminina, quando eu pessoalmente interpreto que a tentativa já cai num outro tipo de crime, que é a coação sexual, e portanto não vale a pena de voltar a dizer que a tentativa é punida. Em terceiro lugar, queria lhe dizer que, mais uma vez, apesar de perceber a angústia que é, de facto, vivermos nesta sociedade que continua a ter este padrão patriarcal e tão sexista e tão difícil, para que as pessoas que são vítimas de assédio tenham, por um lado, a percepção de que são vítimas de algo gravíssimo e depois a coragem, e aqui tenho de introduzir um elemento que tem a ver com realmente a situação em que as trabalhadoras portuguesas e os trabalhadores portugueses estão a viver. Uma situação muito precária, uma situação muito difícil, uma situação com salários baixíssimos, e essas são as questões realmente, do meu ponto de vista, que concorrem de uma maneira muito forte para que outras questões, como o assédio, não sejam objeto de denúncia, porque é muito difícil, por exemplo, ser-se casado, ter-se o marido desempregado, ser-se trabalhadora, ganhar-se 600 euros num trabalho precário e depois haver uma tentativa de assédio e fazer uma denúncia, ter medo que a coisa corra mal e ir para a rua. E, portanto, há também aqui um trabalho que diz respeito às condições de segurança no emprego, às condições económicas, às condições salariais, que também, obviamente, está ligado com este, e também se compreende a decisão, muitas vezes, da vítima de não denunciar. E aí passaria para a questão de ser público o crime. Aí tenho uma objeção de princípio, como tenho em relação à violação no caso de adultos, obviamente nunca em situações em que haja dependência, isto é, quando há menores, tutela, curadela, o que for, aí obviamente a violência doméstica já é público, mas aí repetindo rapidamente o que já disse na altura em que discutimos no plenário essa questão, eu entendo que a ponderação de valores em presença deve levar a que não haja uma uma preponderância geral e abstrata da vontade do Estado sobre a vontade da vítima de se sujeitar ao processo e a todas as implicações que o processo tem, nomeadamente à dor que o processo implica. E se entendo isso para a violação, por maioria de razão, para uma situação de assédio sexual, também não vejo porquê tornar pública a queixa. Finalmente, diria apenas que, apesar desta temática, eu, tendo em conta os princípios que norteiam o nosso direito penal e os princípios constitucionais que norteiam o nosso direito penal, seja num crime de homicídio qualificadíssimo, seja num outro tipo de crime, há sempre um conjunto de garantias que me levam a não admitir a inversão do ânus da prova. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Mendes Bota.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Doutora Maria José Magalhães, senhoras que acompanham. Eu tenho que sair porque tenho uma videoconferência agora já daqui a 5 minutos, mas só queria fazer 3 pequenos comentários. O primeiro é de que, durante a redação da Convenção de Istambul, esta foi uma das matérias difíceis de encontrar consenso, porque, como imaginará, no contexto de 47 países ou de Estados-membros, há muitos que encaram com uma certa resistência e uma certa dificuldade a possibilidade de meter isto pelo Código Penal adentro, portanto, ou seja, haver uma legislação penal em relação ao assédio sexual. E, por isso, a própria disposição que ali está do assédio sexual abre a porta à possibilidade de mexer na legislação penal ou mexer noutras disposições legais. E, portanto, essas, digamos que são de um teor mais leve, não tão penalizantes, seja como for. Eu, pessoalmente, isto é apenas a título pessoal, acho que faz todo o sentido criar, portanto, uma disposição penal em relação a este tipo de crime, mas pronto, ainda não discuti isso também com os meus colegas, as minhas colegas de subcomissão e de comissão, não sei qual é a posição que o PSD irá tomar sobre essa matéria. A segunda questão é, eu de facto só vi agora a vossa proposta, portanto não analisei em detalhe, mas gostava de chamar a atenção para a questão do assédio cibernético. Ou seja, eu não sei se está aqui algures, em alguma frase, em alguma cláusula, é que de facto assume hoje uma dimensão muito grande. O assédio que é feito não é só sobre mulheres, como disse muito bem, portanto, o assédio que é feito quer através de SMS, quer através de e-mails, quer através de outros meios cibernéticos, e portanto era bom que talvez houvesse uma referência. Para, não é que tenhamos medo que isso fique de fora ou que a disposição de caráter mais geral e global que não abranja, mas dado que, quer ao nível até da investigação que tem sido feita ao nível europeu, é muito isolado até a nível das estatísticas, e o próprio inquérito da FRA isola precisamente a questão e dá números concretos sobre o assédio cibernético, assédio sexual cibernético, portanto, porque de facto tem muita expressão, há muita gente que faz assédio enviando determinados conteúdos de sexo explícito, como quem não quer a coisa, como quem está apenas a partilhar, mas na prática está a tentar jogar a rede a ver se o peixe pica, não é? Pronto, a terceira questão tem a ver com a vossa proposta de alteração do Código de Trabalho, e como se lembra na nossa reunião, eu foquei bastante que existe também um assédio, não apenas por parte do trabalhador ou do superior hierárquico, existe muitas vezes o assédio por parte dos clientes. Os clientes que não são, pronto, e eu gostava de saber o que é que querem dizer concretamente com a justa causa de resolução do contrato pela trabalhadora e pelo trabalhador, que é a prática de assédio sexual, nomeadamente por cliente, quer dizer, o que é que consideram isto, quem é que resolve, qual é o contrato que fica em causa se um cliente assediar uma funcionária de uma determinada empresa, quer dizer, o contrato resolve-se, portanto é só para me explicar um pouco mais, sem prejuízo, obviamente, estamos apenas numa abordagem muito genérica e muito iniciática.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teres Ángel, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para também eu, em nome do CDS, naturalmente começar por cumprimentar toda a delegação da UMAR, particularmente na pessoa da da Sra. Presidente Maria José Magalhães, cujo trabalho eu tenho tido, de facto, o prazer de acompanhar e que eu não me cansarei nunca de saudar. Esta, de facto, é uma questão que nós já tivemos a oportunidade de debater até em audiência e não deixa de ser uma questão que, de facto, acaba por dividir. Por vezes divide por ignorância, por vezes divide por conhecimento até excessivamente profundo e, portanto, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial é igualmente controversa. Eu terei todo o cuidado de ler e de ler com atenção aquilo que aqui nos deixam, que, como disse a senhora deputada Isabel Moreira, é de facto um documento que exige da nossa parte uma reflexão profunda, particularmente naquilo que se refere à tipificação e à autonomização de um novo tipo legal de crime no Código Penal, vis-à-vis todos os outros tipos que nós já agora poderíamos aplicar em condutas e comportamentos que são comportamentos que de facto remontam a esta definição do assédio sexual tal como aqui a propõem, desde a coação à devassa da vida privada. E, portanto, fazer um pouco a reflexão no sentido de se justifica efetivamente essa autonomização do tipo em função da proteção da vítima, da maior proteção da vítima e em função também do concreto desvalor da conduta, se é necessário ou não, portanto, do concreto desvalor da conduta de dar um sinal claro à comunidade de censura para este tipo de comportamentos. Depois, obviamente, que outro patamar diferente, mas obviamente conexo e que não será menos polémico, é a questão da própria sistematicidade da pena e, com isso, obviamente, a questão da própria natureza do crime, que acabam por estar conexos. Eu confesso-lhe que, mesmo no que respeita à questão que já foi aqui abordada também da coação sexual e da violação, no que diz respeito à natureza e à assunção de uma natureza pública do crime, reconheço aqui as minhas dúvidas. Mas também a minha vontade de estudar e chegar ao melhor entendimento possível. Nesse âmbito, Sr. Presidente, já agora aproveito para o dizer, nós teremos oportunidade no âmbito de um grupo de trabalho de discutir, e espero eu que de forma bastante profícua, este tema, nomeadamente abordando a conveniência ou não conveniência, a adequação ou não da natureza pública destes crimes, colocando a questão não apenas na coação sexual e na violação, mas também, quem sabe, porque com toda a certeza será abordado, uma vez que o assédio sexual, como a Sra. Presidente disse na sua apresentação, é algo que também decorre da Convenção de Istambul. Eu acho, honestamente, que não decorre da Convenção de Istambul, aliás, isso é claro, uma tipificação, decorre sim um compromisso que nós assumimos de melhoramento da nossa legislação face àquilo que é, obviamente, a nossa realidade, e aí esteja certa que da nossa parte, da parte do CDS e do todo o trabalho que eu possa fazer, estarei muito atenta e procurando, enfim, a melhor solução possível. Eu lerei atentamente, provavelmente depois terei muito mais dúvidas, mas espero podermos ter a oportunidade de voltar a contar consigo quando o trabalho for mais desenvolvido a este nível, principalmente penal. Permito-me apenas fazer-lhe aqui uma pequeniníssima pergunta. Eu tenho alguma dificuldade em encarar um artigo e em conjugar um artigo do Código Penal, que é o da importunação sexual, vis-à-vis este do assédio sexual, e depois os próprios conceitos que são integrados. É que uma das maiores críticas que a doutrina faz ao tipo do 170 da importunação sexual é ter introduzido aqui um conceito que não é, e passa a expressão, nem carne nem peixe, o do contacto de natureza sexual. E eu vejo que na vossa proposta também não vão buscar o ato sexual de relevo, tal como decorre, portanto, da coação sexual, e colocam ato real de natureza sexual. Portanto, eu estou certa que terão consciência de muita tinta que se irá correr sobre esta classificação, e se pudessem desenvolver apenas um pouco, estou certa que teremos a oportunidade de falar mais sobre isto. Agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a UMAR e a sua delegação, a sua Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Pedir desculpa por não ter sido possível ouvi-las desde o início, mas outro compromisso também se colocou. Mas, naturalmente, quer pelo facto desta audição estar disponível, quer pelo material que nos deixam, naturalmente que terá todo o cuidado e análise do PCP. Nós, inclusivamente em setembro, creio, recebemos também a UMAR, em que nos puderam já avançar algumas pistas relativamente a esta matéria. Na altura, de facto, assumiram o compromisso de trazer uma proposta escrita e hoje aqui a apresentaram, e por isso, da parte do PCP, naturalmente que estamos disponíveis para estudar as várias dimensões da proposta e o que implica do ponto de vista da alteração ao Código de Processo Penal, mas também impactos que tem noutros âmbitos e que importa analisar, e por isso da parte do PCP teremos todo o interesse em fazê-lo, naturalmente percebendo que são matérias que se cruzam com dimensões diferentes e dimensões transversais relativamente à vida das mulheres, porque são sobretudo as mulheres que são vítimas, e por isso naturalmente que continuaremos a acompanhar com todo o interesse esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as ativistas da UMAR, saudando a intervenção da Sra. Presidente e saudando todas as lutas com que se têm comprometido. Esta é mais uma das que fizeram, das que continuarão a fazer, e extremamente importante retirar o assédio sexual desta cortina de invisibilidade, num quadro em que, como também já aqui discutimos, o agravamento da exploração da precariedade ainda acrescentam mais invisibilidade, se é possível, ao assédio sexual. E foi bom, foi ótimo invocar a Convenção de Istambul na sua proposta muito concreta, e inclusivamente qual é a previsão que a própria Convenção faz para as tentativas e para a capacidade de punir as tentativas. E, portanto, reconhecer o respeito que tiveram pelo espírito e pela letra da Convenção. Algumas questões, portanto, nós temos aqui três instrumentos, pelo que percebi, e o nosso compromisso é, como todas as demais, ler atentamente como merece a proposta que aqui trouxeram, mas há três instrumentos: o regime jurídico do assédio, com as alterações com inscrição no Código Penal e autonomização do assédio no Código Penal, e com o Código de Conduta para o Código de Trabalho. Percebendo todo este edifício e a sua dignidade, é também, de alguma forma, se calhar a altura certa para recordar que nós temos um quadro legal, uma lei muito boa relativamente à violência doméstica, mas que reconhecem quais são os seus problemas. Ela é muito boa, é muito generosa, e depois não se aplica, não é regulamentada, não se conhece exatamente como operacionalizar e fica a boiar num conjunto de princípios de boas intenções. Mas o caminho, eu percebo perfeitamente que tenham seguido este caminho. Dúvidas em relação ao pouco que aqui tive a oportunidade de ver da vossa proposta. Em primeiro lugar, como é que gerem este debate em termos da inversão do ónus da prova? E em segundo lugar, quanto à proposta que fazem do assédio e à, digamos, à junção com práticas que nós poderíamos inscrever no stalking ou na perseguição? Se consideram ajustada esta inscrição no artigo relativo ao assédio, se consideram, como parece ser esse o debate que está um pouco sobre a mesa, mais ajustada à autonomização da perseguição. São estas, neste momento, as dúvidas, com o compromisso da seriedade que nos cabe face à seriedade do trabalho que desenvolver.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Presidente da UMAR, pedindo-lhe. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pedindo-lhe, Sra. Presidente, para ser breve, se é que é possível ser breve num quadro destes, mas ainda assim também dizer-lhe que as nossas preocupações com esta temática não se esgotam seguramente nesta audiência. O próprio Parlamento, no quadro, e a primeira Comissão, no quadro de um grupo já adiantado pela Sra. Deputada Teresa Anjinho, de trabalho sobre as questões jurídicas e, sobretudo, penais, e não só, que irá constituir. Já está constituído e vai começar a funcionar no sentido de adaptarmos para o nosso ordenamento jurídico as questões centrais no que dizem respeito a estas matérias da Convenção de Istambul. Irá começar a trabalhar, e nesse quadro outras não audiências, mas audições serão solicitadas a várias ONGs, entre as quais a vossa não pode seguramente deixar de estar, e portanto é neste quadro que eu lhe peço alguma capacidade de síntese, com o entendimento de que vamos continuar a trabalhar sobre estas matérias. Então,
eu queria agradecer, passarem-me outra vez a palavra, e agradecer também as intervenções e as dúvidas que colocaram, as dúvidas no sentido epistemológico, não é? No sentido de método, e também a disponibilidade que demonstraram em olhar com atenção essa nossa proposta. E vou só rapidamente referir algumas coisas, não pela ordem que foram apresentadas, mas aquelas que são mais fáceis de responder para mim, fazê-lo em primeiro lugar. E acabar com as mais difíceis, por isso mesmo. Sobre a pergunta da Sra. Deputada Dra. Cília Honório, acerca do stalking, eu tenho uma opinião pessoal sobre o assunto, mas o Mar ainda não refletiu sobre o problema. É uma área que nós não temos ainda muito aprofundada. O Mar é uma organização muito complexa, com diversas posições, diversos feminismos, e por isso talvez possamos fazer um debate sobre isso noutro momento e convidar as senhoras deputadas e os senhores deputados para também discutirmos sobre isso, mas agradeço de qualquer forma a questão. Sobre a Convenção de Istambul, como disse a doutora Teresa Anjinho, de facto a Convenção de Istambul não obriga à autonomização de cada uma das, de cada um dos, do, digamos, dos problemas e dos tipos de violência contra as mulheres. E nós, quando iniciámos este trabalho de pensar a criminalização do assédio sexual, nomeadamente no âmbito do local de trabalho, não tínhamos a ideia nenhuma que estava a ser discutida. Eu, pelo menos, não tinha. Eu não tínhamos uma ideia nenhuma, exatamente, que estava a ser discutida alguma coisa que viria a ser, e não estava na altura, penso eu.
Estava a iniciar-se.
A iniciar, talvez, mas eu não sabia. A Convenção de Istambul. Portanto, digamos que a Convenção de Istambul vem-nos a nós aqui a ajudar um bocadinho, a dar força à nossa luta, e eu agradeço as palavras das senhoras deputadas e do senhor deputado. Depois, nas questões mais difíceis, eu, em relação às perguntas do Dr. Mendes Bota, que ele já na audiência nos tinha colocado, a audiência com o Partido Social Democrata nos tinha colocado, são questões muito relevantes e que nós pensamos inserir, mas podemos inserir com maior explicitação o assédio cibernético e a questão dos clientes também, não é? Embora, na nossa proposta, temos já prevista a punição de quem repetidamente comunicar com a vítima, direta ou indiretamente, aos seus familiares. Agora, podemos efetivamente aqui incluir os meios eletrónicos, que às vezes pode ser importante explicitar. Às vezes a explicitação é importante. Como? Não, não faz mal, não faz mal. Não faz mal. Agora, as minhas preocupações, e com certeza a doutora Isabel Moreira também não estará à espera que eu responda, a esta questão da hipercriminalização e hipervalorização da criminalização ou da penalização criminal, é também um debate no seio do movimento feminista. O movimento feminista também tem diversas posições sobre a matéria. No que diz respeito ao assédio sexual e à violência doméstica e à mutilação genital feminina e, enfim, nomeadamente respeito aos movimentos sociais feministas de mulheres, por exemplo, negras, imigrantes, lésbicas, que efetivamente levantam algumas questões a essa criminalização. Mas nós pensamos que, e é a nossa proposta, no contexto português, e dado que efetivamente estão criminalizados e há penalizações e muitas vezes a aplicação e sentenças, por exemplo, em relação a furto ou ao crime contra a propriedade, e na relevância e na valorização do que é a integridade humana e a autodeterminação sexual, pensamos que... Embora estejamos abertas ao debate, pensamos que a natureza pública do crime e a criminalização e o aumento da madura penal também é uma mensagem para a sociedade portuguesa de que a pessoa vale mais do que a propriedade, não é? Mas é claro que isto é uma matéria de debate e que poderá ser... Quando a doutora Isabel Moreira levanta uma questão importantíssima, que é a vontade da vítima não poder ser subjugada à vontade do Estado, é que é uma questão muito importante. e que nós temos que ponderar com muito cuidado e muita serenidade. Todavia, nós também sabemos pela experiência destes anos em relação à violência doméstica que a natureza pública do crime não tem esmagado a vontade da vítima. Portanto, a sociedade portuguesa tem sido capaz, também porque a sociedade portuguesa é, na sua cultura, não muito hipercriminalizante, não é? E também não muito cumpridora das leis. Portanto, para bem e para mal. E é verdade que as organizações e as instituições, salvo desonrosas exceções, e que são muito desonrosas, mas também são muito minoritárias, têm lidado com a natureza pública do crime de violência doméstica de uma forma, do meu ponto de vista, excelente. Sim, sim. E eu não trabalho na área da violência, embora faça parte do UMAR, mas fiz um projeto de investigação que fez a avaliação do trabalho a nível nacional em 2011. E, portanto, isso está a ser lidado com uma mestria, mesmo do meu ponto de vista, muito bem, muito bem. Como eu disse, com exceções desonrosas, não é? É verdade que temos uma população prisional muito grande, com um número absurdo, mas talvez isso merecesse também um debate de quem é que está preso, não é? E porquê, mas pensamos que em matéria do direito à liberdade, de autonomia, de autodeterminação sexual das pessoas, e nomeadamente das mulheres e dos homens que não fazem parte dessa masculinidade hegemónica, que talvez, e é a nossa decisão, como digo, depois de um debate de muito tempo na UMAR, conciliando perspectivas diferentes numa organização plural como é a nossa, consideramos que é capaz de ser a melhor forma. Agora, como disse a doutora Isabel, realmente a criminalização não chega, e por isso propomos um Código de Conduta das Empresas, mas propomos também a prevenção primária e a consciencialização da sociedade em geral, e até nos propomos, como nós dissemos nas audiências com os partidos, fazer uma iniciativa popular, uma chamada Iniciativa Legislativa Popular, não tanto para o forcing da aprovação da lei, mas exatamente para permitir um debate de tete a tete, de diálogo pessoal e individual com todas as, com as pessoas, não é? Com todas, mas que nos permite esta consciencialização de base, este trabalho de terreno de base com as pessoas. Em relação às perguntas, à questão do ónus da prova, da inversão do ónus da prova, eu ia passar a palavra à doutora Tatiana, porque ela vai explicar melhor do que eu, porque é jurista, e agradecia a vossa atenção desde já. Não respondi a todas as questões, mas também, como disse a doutora Teresa Anjinha, a mestra Elza Paes e a doutora Cecília Honório, a doutora Isabel Moreira, a doutora Mendes Bota e a doutora Rita Rato, não sei se disse ou não, mas eventualmente, se não disse, iria dizer. Vamos continuar a debater esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, muito boa tarde a todas. Como disse aqui a professora doutora Maria José, nós, na inversão do ónus da prova, focámos apenas em termos laborais, não foi em termos criminais, né, para a penalização do crime de assédio sexual. Estaria aqui no 29, número 6 da nossa proposta, ou seja, em caso de despedimento, a entidade patronal tem que provar a objetividade desse despedimento. É aqui que nós queremos propomos que o ónus da prova opere, não para uma presunção de culpabilidade do arguido, não é isso que está em questão, mas sim para provar, para proteger, no fundo, as trabalhadoras e os trabalhadores que são vítimas de assédio sexual. Porque nós, o que temos tido com, temos dado conta nos workshops e ações que temos feito e do contacto que temos com as pessoas, é que realmente o que se verifica é, por norma, os agressores ficam, às vezes até são promovidos. Já aconteceu mesmo, e as vítimas é que saem. E nós queremos que isso não aconteça. E é aqui neste âmbito que nós propomos uma inversão do ónus da prova, apenas isso, protegendo e respeitando o 32 da Constituição, sem querer ferir, nem aqui promover qualquer inconstitucionalidade. Não sei se queres que eu adiante mais alguma coisa disto. Queres relativamente também ali Ah, ou sentir-se, ou nossa, se calhar respondendo à deputada Teresa Anjinho, relativamente ao ato real de natureza sexual. Esta proposta vem de um estudo que nós fizemos de alguma legislação que já tem conhecimento. Portanto, nós tivemos a analisar os códigos penais e laborais espanhóis, francês, canadiano e brasileiro. A nossa proposta vai muito ao encontro de algumas diretivas que nós, enfim, algumas linhas de que esses códigos, enfim, que nós achamos que era interessante incorporar, atendendo à natureza e à realidade portuguesa, naturalmente. Portanto, no 163, número 3, no 163A, que nós propomos editar, o número 3 é inspirado, número 3 não, desculpe, não é o 3... O 3 é inspirado no canadiano, que é o stalking, que seria mais o stalking, pois, eu sei, eu identifiquei isso, certo. O Código Penal canadiano tem uma previsão muito, muito abrangente. Eles falam mesmo de criminal harassment, não é tanto sexual harassment, criminal harassment. E, portanto, cai aqui o stalking, cai também o assédio, eventualmente, e nós achamos que, previdas as dúvidas, seria interessante abranger e alargar. Já que vamos propor, propomos a mais. O que tiver que ser cortado, depois será cortado, falando assim mesmo, com o máximo de honestidade. Bem, então vendo aqui ao número 2, exatamente, o número 2 é inspirado no Código Francês. Sim, que é uma equiparação, que é o único código que menciona que os atos isolados podem ser equiparados ao assédio sexual, ou seja, não tem que haver um comportamento persecutório, ou por outra, não só o comportamento persecutório poderá ser penalizado como assédio sexual, também o ato isolado. Ato isolado, que poderá ser uma simulação ou um ato real de natureza sexual. E nós achámos que seria interessante incorporar essa disposição do Código Francês aqui também na nossa realidade. Portanto, tudo o que seja ato isolado, mas que seja muito grave e que, nomeadamente, consubstancie uma simulação ou um ato real de natureza sexual, poderá ser equiparado e penalizado como um assédio. É essa a nossa proposta, é só uma proposta e ficamos a aguardar também as vossas considerações.
Obrigada, Tatiana. Só que me esqueci de responder à questão da tentativa, não é? Doutora Isabel, o assédio sexual é sobretudo tentativa e, portanto, se nós não criminalizarmos a tentativa, praticamente não criminalizarmos o assédio. E é pela tentativa, pela aproximação insidiosa, progressiva, que o assédio se configura. Portanto, por isso é que nós pusemos no primeiro a questão da reiteração, porque são esses comportamentos de parece que é, mas parece que não é. Portanto, esta, claro que é complicado do ponto de vista jurídico e do ponto de vista dos princípios. Exatamente, mas isso também, se nós avançarmos na discussão, mesmo no seio da UMAR, isto foi muito discutido, onde é que começa e onde é que não é, mas tal como a violência doméstica, também a consciencialização, o debate, a representação social sobre o assunto também irá avançar, mas claro que é uma questão do ponto de vista jurídico. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Damos então por encerrada esta nossa audiência. Agradeço muito ao Mar ter partilhado e, sobretudo, connosco este percurso que fizeram e, sobretudo, terem-nos deixado uma proposta que, obviamente, vai merecer por parte dos grupos parlamentares e do grupo de trabalho que foi constituído já para o efeito a nossa melhor atenção. Muito obrigada.
Obrigada.